Olá então pessoal, bom dia a todos, obrigado pela presença. Estamos hoje reunidos para falar também, é uma abertura de ano, falar dos planejamentos para essa temporada de 2024, com alguns assuntos em questão, né? E antes de passar para as perguntas de vocês, eu gostaria de um depoimento de cada um. Primeiro com o presidente em exercício, Rodolfo Geraldi, depois passando também para o nosso diretor de futebol e diretor financeiro, Arnaldo Bortoleto. Eles abordarão, né, sobre as ideias do clube, o que planeja para essa temporada de 2024. Depois passaremos a palavra para o Marcelo Marum, presidente do Conselho Deliberativo, e em seguida para o Ivan Oriani, diretor das categorias de formação. Então, Rodolfo, bom dia, por favor.
Bom dia a todos. Uma satisfação tê-los aqui conosco. A gente vai tentar trabalhar alguns itens, alguns tópicos aí, para dar uma ideia mais ou menos geral daquilo que a gente vai fazer, o que o clube está pretendendo fazer durante o ano de 24. E mais uma vez agradeço e fica aberto a perguntas aí depois. Um prazer tê-los aqui conosco.
Bom, bom dia a todos também, satisfação muito grande estar aqui com você para falar um pouquinho. E a gente vai entrar em três temas aí antes do tema principal, né, que vamos deixar bem claro, que é o Beraldo, a venda do Beraldo. Nós temos o que a imprensa, o que os nossos torcedores querem saber muito, o campo de futebol. Nós iniciamos agora em dezembro a revitalização do campo, um campo, para esclarecer muito bem para vocês, foi muito judiado. Esperamos que esse ano não tenha esse nível de jogos que teve, porque teve, nós tivemos lá sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, profissional e depois o feminino e alguns jogos finais do amador. Que campo de futebol suporta uma carga tão grande de pisoteio? Então, nosso campo realmente ficou difícil. Então, agora tem uma equipe que foi terceirizada, contratamos, eles estão lá trabalhando para dar uma melhorada. Então, o campo foi, se tiver um problema com eletricidade, com parte de para molhar, para irrigar o campo, fizemos que contratar caminhões-pipas. E agora, acho que essa semana solucionou, porque deu um problema elétrico, queimou-se a parte elétrica para ligar os condutores. Então, todos esses probleminhas também ajudaram a atrapalhar um pouquinho a recuperação do gramado. Mas para o dia 17, que começa o campeonato, não começa o nosso primeiro jogo aqui, vai ser no final de semana, vamos ter mais 3 dias aí para melhorar o gramado do 15. A outra coisa que a gente queria falar também a respeito do time profissional, se sabe, está praticamente montado o time, faltando mais, se a gente achar mais um atacante de beirada, zaga, goleiro, está tudo bem. Tem até 3 da base que o treinador levou lá para compor o time, que nós estamos tentando negociar para vir para a base, depois o Ivan falar um pouquinho, porque amanhã começa a copinha nossa, né? E a outra parte é um pouco sobre a gestão financeira. Nós ainda estamos com dificuldade de fazer os pagamentos, mas estamos cumprindo com a folha de pagamento. Dia 8 nós já temos dinheiro reservado, porque todo mundo sabe que nós vendemos o João Maestro também, 75%, o 15 ficou com 25% ainda do João Maestro, e dessa primeira parcela dele nós reservamos para pagar agora, dia 8, os salários dos jogadores. A outra parcela do João Maestro vem só dia 15 de março, isso está no contrato. Então, com isso, a gente pretende dar esse conforto. O time está lá em Jacutinga, vai ficar acho que até dia 13 ou 14, depende aí se vai ter um jogo amistoso nessa data, para o time retornar. Então, foi um pedido do Paulo Roberto para ter esse CT, para ter integração do time, né, para o pessoal se conhecer melhor, como veio pessoas de diferentes locais. Esses 10, 12 dias vai ser realmente para formar um time, para formar realmente aquele elenco que nós precisamos, e vamos esperar que a gente tenha sucesso este ano na 2, para o ano que vem, que já estamos aqui falando em nível de A1. Então é isso que a gente queria, depois a gente entra para as perguntas.
Certo, vou passar para o Marcelo Marum. Aqui. Passar para o Marcelo Marum, presidente do Conselho, falar sobre o trabalho do Conselho ao longo dos projetos dessa temporada, né? A gente entra especificamente falando sobre a questão da venda do atleta Lucas Beraldo. Só salientar que o presidente Luiz Guilherme está em viagem, né? Então, por isso, não pôde comparecer aqui a essa entrevista coletiva. Manu, bom dia.
Bom dia, presidente Rodolfo, Arnaldo, Ivan, demais participantes, jornalistas, imprensa. Um dia importante aqui para o Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, iniciando um ano que, se Deus quiser, nós vamos atingir os nossos objetivos. Parabenizar toda a diretoria executiva pelo brilhante trabalho incansável de colocar as finanças dentro do possível em dia e ainda poder fazer um time competitivo. Parabenizar toda a categoria de base, no qual eu parabenizo o Ivan, mas sei que tem toda uma equipe por trás disso, onde trabalham dia a dia, e o nosso maior exemplo, que essa é a saída para o clube, para o futebol, é agora o nosso Beraldo, né, onde no dia de ontem já fez até a sua estreia no país. Parabenizar todos do 15 e mostrar que o Conselho Deliberativo do 15, em conjunto com o Conselho Fiscal e também com a diretoria executiva, de forma harmoniosa, obviamente dentro, cada um dentro de sua competência, dentro da sua legitimidade, atuando sempre em prol do 15. Estamos aí abertos aí às perguntas. Obrigado.
Ivan, por favor.
Pode usar
isso. Ivan, por favor, falando do trabalho das categorias de formação, lembrando que amanhã, né, a equipe estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Bom dia a todos. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há 10 anos, né? A gente passou por 6 presidentes aí. E essa continuidade foi importante para estar chegando em alguns frutos que a gente está colhendo agora, né? E depois a gente vai estar aberto aí algumas perguntas, se vocês tiverem alguma curiosidade, né, dessa formação que a gente faz lá no clube. E agora a gente está se preparando para a Copa São Paulo, né? Nossa estreia é amanhã. A gente fez aproximadamente 3 meses de preparação, está muito forte com alguns torneios, com jogos. E a gente está numa expectativa boa de esse ano, sempre melhorando as campanhas, né? 2 anos seguidos passando de fase. E a gente colocou uma diretriz para ele, né? Vai chegar pelo menos aí numa quarta, quinta fase. A gente está bem esperançoso para isso. E o trabalho nosso nesses 10 anos aí, a gente trabalhou muito tempo com umas parcerias com o clube, né? Então a gente está começando a colher esse trabalho de longo prazo, né? Que foi, começamos com a venda do Erisson, posteriormente a venda do Diego e do Kaique, agora do Maestro e agora do Geraldo, que foi a venda maior, né? Então essa é a ideia da base, é formar atletas para a gente, para o clube ter uma receita, ou pelo menos, que é a segunda, formar atletas para ter o elenco principal. Então, não sei se foi o Rodolfo, o Arnaldo comentou aí, que a gente temos vários atletas no elenco da A2, isso para mim também, para o clube, né, é importante isso, porque a gente é a base, o nome já fala, é para sustentar o clube principal, né? Então esse trabalho está sendo feito. Então agora só espero que daqui para frente a gente, com toda essa a gente reestruturar mais ainda para continuar revelando atletas para venda ou pelo menos para sustentar a base do profissional.
Obrigado, Ivan. Vamos passar para as perguntas. Vocês fiquem à vontade para abordar os assuntos.
Bom dia a todos, né?
Bom dia.
Arnaldo, Rodolfo, vocês estiveram no ano passado, né, no finalzinho do ano passado, em São Paulo, conversando com o Júlio Casares, presidente do São Paulo. Como que foi a conversa com você, com ele, né? E como vai ser essa vinda desse dinheiro para o 15? Porque até agora muita gente já falou muita coisa de vocês, como que vai ser essa divisão, né? Parcelado, como que vai ser?
Obrigado, Vitor. Realmente nós tivemos a semana passada lá, acho que terça ou quarta-feira, eu e o Arnaldo tivemos lá. Foi uma reunião, foi a primeira reunião, na realidade o contato do Casares tinha sido feito a princípio com o Luiz Guilherme, depois pela ausência do Luiz Guilherme, o Arnaldo entrou no circuito e marcou-se essa reunião. Nós fomos lá no CT da Barra Funda, conversamos, estava toda a diretoria do São Paulo presente. Foi muito boa, muito profícua a reunião, é uma reunião preliminar, Aquele dia, se eu não me engano, o Arnaldo até pode me corrigir, mas ele estava viajando para fazer o exame médico lá, não tinha assim nada confirmado. A gente sabia, né, pelos bastidores, que realmente as coisas estavam feitas, o menino está em ordem, acho que o exame médico não era impeditivo. Tinha, segundo o Casares, demorou um pouco também para o problema de ajuste salarial dele lá. Então, ficou assim, uns dias aí pendente por causa disso. Mas a gente saiu de lá com a certeza de que, bom, que ele estava vendido, né? Que a parceria com o 15 mantém, a princípio, o pagamento pela palavra do Casares lá seria em 3 parcelas. Nós estamos pedindo a ele agora, de fato, o Arnaldo já oficializou a cópia do contrato de venda do jogador, para que a gente possa ter noção exata de quais foram os termos e os prazos e as datas disso daí, e está se caminhando. Pelo que foi dito lá, a primeira parcela seria em maio, é isso, né, Arnaldo?
Maio.
Maio. A outra, acho que é outubro, e mais lá para frente, maio do próximo ano. A princípio foi isso que ele nos passou, e está essa conversa. Agora está funilando. O jogador já jogou, está vendido, já jogou, agora é começar realmente e finalizar o negócio e ver a documentação, tudo para efeito de receber isso daí. Se for em maio, eu acho que parcelado, dificilmente uma compra dessa, mas ela é paga à vista. Se for parcelado também por 15, também não tem muito problema não, acho que dá tempo, na minha opinião, dá tempo até de se preparar melhor, de se fazer um planejamento melhor para poder utilizar melhor esses recursos aí.
Bom dia a todos, Marcelo, Portal Nova 15. Arnaldo, você comentou sobre a situação do campo, que começou toda uma reforma, arrumar o gramado, comentou dos jogos. Aí a minha pergunta seria em questão ao CT. Pensa-se numa melhoria do CT para levar os treinos para lá, para evitar esse desgaste maior do gramado, até os jogos do Sub-11, Sub-13, Sub-15, passarem para lá, ter essa possibilidade para aliviar um pouco o Barão para o uso do profissional?
Você fez uma bela pergunta aí, só complementando o Rodolfo, e o Casares também falou para nós, a imprensa está falando em 20 milhões de euros, o número foi 19 milhões de euros, então, palavras deles, então nós estamos aguardando realmente esse contrato, porque o 15, no contrato de venda, de parceria com o São Paulo, tem o direito de acesso ao contrato de venda para quem o São Paulo fosse fazer. Por isso que nós passamos essa, inclusive o contrato que ele deve ter lá, mas nós voltamos a entregar o contrato para ele, falando que o 15 tem direito a saber para realmente podermos falar o que está no contrato, né? Porque até agora, especulação, fala isso, fala aquilo, mas palavras que o Rodolfo falou, eles nos oficializaram que foi 3 parcelas. Nós vamos ver realmente a data, o pagamento, o procedimento. São Paulo, no contrato, tem 10 dias depois do recebimento para repassar a parte do 15. E nós temos ainda, acho que, o direito de clube formador de 0,94% do Beraldo, que nós vamos ver também como que compõe essa parcela para o 15. O gramado, eu acho que o pensamento, com a entrada agora desse dinheiro do Beraldo, nós temos que, primeira coisa, saudar os compromissos urgentes do 15, que nós temos ainda algumas pendências, alguns acordos que estão sendo pagos mensalmente, então a gente teria que liquidar isso aí, e aí fazer um planejamento para isso. Eu acho que é fundamental o 15 ter um CT de treinamento para a base, ou talvez até um campo de treinamento para o profissional. Você sabe que a maioria dos times profissionais, eles têm o CT, o treinamento e o campo de jogo, para poder preservar esse gramado, né? E como eu disse, o 15, nós temos lá um CT, que é um comodato com a raiz, aí nós vamos ter que... É um planejamento realmente para o futuro do 15. Se viu que a base nós temos que investir. O 15 sem base não vai dar para sobreviver. Nós tivemos o João Maís, nós temos hoje ainda, que o próprio não falou, mas já temos o Mica, que está no profissional, o Enzo, que agora foi cedido para fora, mas veio da base, o João Maís foi vendido, e tem 3 que estão lá com o time, quer dizer, já estão servindo o profissional direto da base. Já tivemos assédio a um que vai jogar agora também, um centroavante nosso, vai querendo comprar, eu falei, não está à venda, por esse preço não, o 15 hoje tem preço para os jogadores da base. Então nós vendemos o ano passado, o Kaique nem veio para o profissional, conseguimos vender ele uma parte, que ainda tem um retorno de 50%, se o time for exercer o ano que vem, e o Diego também. O Diego tinha jogado já conosco, mas teve uma boa proposta no passado e ajudou na gestão do time. Então o CT é um planejamento, nós temos que sentar com o Luiz Guilherme, volta agora no comecinho de janeiro, e nós fazemos esse planejamento com a entrada do dinheiro. Sem entrar o dinheiro não dá para planejar, mas já dá para ver, visitar outro CT. Nós vamos fazer uma nova visita em São Paulo, porque São Paulo tem 11 campos no CT deles, mais 3 ali na Barra Funda, onde treina só profissional. O profissional tem 3 campos de treinamento. E o CT, da base toda, 11. O 15 tem o campo de jogo e um CT que o segundo não dá nem para usar, dá só para correr, mas não dá para fazer jogos. Então nós temos sim que ter esse objetivo.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. A minha pergunta é direcionada ao Arnaldo. O Arnaldo já respondeu, porque a pergunta que eu ia fazer era praticamente a pergunta que o Marcelo disse, né? Então, pelo que dá para entender, resumindo, a nível de curto prazo, o 15 vai saldar suas dívidas e a longo prazo segue o planejamento, a construção desse CT, então, no caso.
Ah, sim. É uma das prioridades do 15, né? Lógico que nós temos que sentar isso com a diretoria e compor com o Luiz também, que eu acho que ele também pensa nisso, né? Porque, vocês viram, não adianta a gente falar um time sem CT, alojamento talvez, tem até um alojamento dos atletas que vem de fora, um sub-20. O cara está alojado lá, nós temos ainda problema de, nós saímos, os jogadores estão tudo próximo ao Barão, tem que arrumar condução para levar esses atletas ao treinamento, volta, aí tem alimentação aqui, volta à tarde, todo dia se vai e vem, é custo que nós temos, não, nos demônios, o próprio, quem sabe pode ter um ônibus próprio agora, para fazer esse deslocamento. São coisas que a gente tem que sentar e realmente planejar. Não dá para pegar e falar, ah, vamos gastar aqui, gastar lá. E outra coisa, nós temos que compartilhar com o conselho, nós temos um conselho atuante. Então vamos provocar uma reunião, discutir o que o conselho pensa também e trazer para dentro da diretoria, tá?
Bom dia, sou o Aida Prada, do canal de Piracicaba. Só para confirmar dentro do que você falou, o direito do 15 seria 0,94%?
É a informação que veio para mim como clube formador, porque na época que ele estava no Oberaldo, ele jogou 2018 e 2019, daí nós temos esse, é um percentual que foi nos passado, é isso? O Ivan tem isso, melhor informação.
É o mecanismo de solidariedade, chama. E cada clube tem 5% quando vende, e isso é fatiado para os clubes que o atleta passou dos 12 até os 23 anos. Então, no 15 ele ficou 2 anos, é 0,5% ao ano a partir dos 15 anos. Então, o 15, só que isso é contado em dias, por isso que dá esse valor 0,94. Mas esse dinheiro, pelo que eu entendo, é direto do Paris Saint-Germain, via FIFA, via 15. Não tem, não passa pelo São Paulo, tá? Essa é uma outra fonte que deverá vir para o clube do 15, direto, FIFA, PSG, FIFA e 15, tá? Então, só que assim, até a FIFA calcular, até a FIFA demora um pouco, tá? A gente recebeu recentemente do Matheus Pazinato. Um valor irrisório, mas recebeu, baixo, valor baixo. Mas existe isso, então é um dinheiro que vem direto da FIFA.
Tá,
diferente dos direitos federativos.
Qual seria a porcentagem total envolvendo a negociação e se tem algum planejamento para investir no futebol feminino, visto que as meninas aí conseguiram chegar numa final de um campeonato? Então, nossos seguidores do canal de Piracicaba tiveram essa dúvida também. Muito obrigado.
Acho que é 20%.
Somando tudo, pelo que eu, é por isso que a gente tá ansioso de ter acesso a esse documento, né, que foi efetivado entre o São Paulo e o clube lá da França. Depois nós vamos ter acesso, vamos passar para vocês, vai ficar tudo bem claro, mostrando isso que o Ivan falou, que é o da percentual do formador. O que eu queria colocar aqui, gente, é que isso é uma dádiva, o 15 aconteceu, entendeu? O 15 está numa situação, excluindo o Bernardo, vamos esquecer a situação Bernardo. O 15 está numa situação terrível, terrível, em todos os aspectos, estrutural, financeiro, campo, base, Nós temos que reverter uma boa, na minha opinião, eu volto sempre falando eu como Rodolfo, nós temos que reverter uma boa soma disso daí dentro de um planejamento. Eu sou contra, muito contra falar, nós não vamos investir, sair falando que vai comprar jogador, que vai investir em jogadores, que esquece isso daí. Nós vamos poder melhorar um pouco o time, com certeza. O time está formado, o time está dois, é o que está aí. O Arnaldo está sendo delicado. Nós tivemos dificuldade para pagar aluguel de casa, de alojamento de jogador. Então, as necessidades nossas são muito prementes, são muito básicas. A fisioterapia nossa, nós não temos como recuperar jogador. Tem jogador que demora 60 dias, quando 30 dias ele poderia se recuperar, porque nós não temos equipamento de fisioterapia. Nós não temos academia, nós não temos transporte, a administração tem um carro velho lá que está lascado. Então, a necessidade do 15, ela é muito grande, ela abrange muitos aspectos. Por isso que o planejamento é fundamental, além das dívidas, né? Então, quita-se as dívidas que são mais prementes, que têm um juro mais alto, as que são parceladas vão continuar sendo parceladas, e aí vamos tocar a vida. E agora, um planejamento. CT, todos nós temos um sonho de ter o CT. Aquele CT não é nosso, aquilo é uma seção da Raiz. Se a Raiz amanhã parar de patrocinar o 15, nós podemos perder aquele espaço. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma sessão, aumentar o prazo de sessão oficialmente daquele espaço junto à Raiz, para a gente poder fazer melhoria lá. Nós já conversamos muito sobre isso. Aquele campo tem que irrigar, tem que fazer uma arquibancada lá para poder jogar, federar o campo, para poder jogar os jogos da base. Aí você joga todos os jogos de 17, 15, 20, todos lá, eventualmente o feminino. Nós precisamos pensar no feminino, a base... Foi feito feminino hoje, mas foi muito na raça. Não pode um time feminino, sinceramente, eu acompanhei um pouco, não pode um time feminino com a camisa do 15 estar numa situação daquela, quer dizer, passar por aquilo que passou. A base tem estrutura precária. Então, agora é o momento. Essa venda é uma venda... O 15 acho que é abençoado. O 15 é abençoado, sinceramente. Nós já tivemos venda de vários jogadores, a começar pelo Matheus lá atrás, para o Pazinato, depois na gestão aí que nós estamos, desde que nós estamos lá, Erisson, todos os meninos, mas o 15 tem que aproveitar um pouco mais, trazer meninos mais para o profissional, valorizar um pouco mais os garotos, tentar fazer um mercado que você não venda o jogador por 100 mil reais, por 200 mil reais, porque senão você não consegue fazer folha. Isso tem que, nós temos que dar um salto e vender jogador quando a gente tem interesse no valor que a gente acha que vale, né? Então, está todo mundo ansioso, e eu acho que nós vamos ter que fazer um negócio muito, eu falo muito de planejamento, tem que se planejar muito. Por isso que eu particularmente acho também que se parcelar o pagamento até não é ruim, porque você tem condições de fazendo parceladamente os planejamentos e tomando as atitudes e focando naquilo que realmente interessa. De repente, o ano que vem nós estarmos na 1 aí. Obrigado ter o feminino, é obrigado a trocar o campo. Aquele campo lá, aquele gramado tem que ser trocado. É o último ano que ele suporta. Então, as necessidades são grandes, mas felizmente caiu um raio aqui em cima do 15, um raio benéfico, né? E nós vamos poder fazer muita coisa, com certeza vai ser feito.
Sobre o feminino, só rapidinho, a gente está aguardando as diretrizes da Federação Paulista, tá, para saber o calendário deles, né? A princípio, a gente vai continuar jogando a divisão especial, tá? Que há uma expectativa de ter acesso nela. Então, a gente acha melhor a gente continuar lá devagarzinho, né? Não querer dar um salto maior que a perna, e planejando, lógico, com os erros e acertos que a gente teve esse ano e ano passado, e tentar fazer uma estrutura melhor para elas do que foi feito esse ano. Então sempre está subindo degrau para degrau, devagarzinho, né? Para dentro da realidade do clube, tá? Mas a princípio seria voltar a disputar essa divisão especial, que há uma expectativa de ela se incorporar melhor e ter um acesso para melhorar esse campeonato aí, tá bom?
Matheus.
Bom dia, Matheus Pedroso, do canal do YouTube Resenha Show de Bola. Arnaldo, amigos e até web ouvintes abordam a gente para saber em relação ao valor exato que o 15 vai receber, né, da venda do Beraldo, do Lucas Beraldo, o valor exato. E aproveitando também, por quanto foi vendido o João Marisco?
Falou bem. Valor exato, nós acabamos de falar, a hora que tiver o contrato na mão, nós vamos falar, porque a informação que veio do presidente do São Paulo, 19 milhões de euros. Aí a conversão, 5.3, 5.5, quanto é? Para nós interessa o real que vai vir, então por isso que a gente queria saber realmente o contrato. E a outra pergunta sua sobre o João Maestro. Nós vendemos 75% também do passe dele, nós ficamos com 25% por 400 mil. Primeira parcela recebemos dia 10 de dezembro, 200 mil, que nós seguramos ela agora para poder pagar dia 8 a CLT dos jogadores, dos funcionários, do clube inclusive. E outros 200 mil chega para nós dia 15 de março. Então esse foi o valor pelo 75% do João Maestro.
Bom dia, pessoal. Diego Alves, da IPTV. Até pegando o gancho na pergunta do colega, e é basicamente, eu acho que são alguns pontos que a própria torcida também está muito interessada em saber, né? É claro, a gente já entendeu que vai ter que ser analisado esse contrato de venda para se falar em valores mais exatos, mas queria topicalizar algumas informações, se vocês me permitirem. É o percentual dos direitos econômicos que o 15 tem sobre o Beraldo.
20%.
20%. Dentro dessa estimativa, então, 19 milhões, seriam quase cerca de 20 milhões de reais, assim por assim.
Aproximadamente 20 milhões de reais, é isso mesmo.
Isso, né? Divididos em três parcelas. Só para a gente ter uma noção do que isso representa, né? Claro que esse dinheiro, pelo que a gente entendeu, não vai ser todo voltado só para o tratamento do futebol em si, né? Vai entrar aí melhorias de infraestrutura e tudo mais. Mas esse valor estimado de 20 milhões de reais representa cerca de quantos orçamentos anuais do 15 de Piracicaba do futebol, seria um tópico, e segundo, quais são as dívidas mais urgentes, né? O 15, vocês falaram que o 15 tem algumas pendências mais urgentes, que esse dinheiro também vai ajudar muito nisso. Quais seriam essas dívidas mais urgentes para as quais parte desse dinheiro vão ser, parte desse dinheiro vai ser destinada? Obrigado.
É isso aí. As dívidas urgentes que nós temos hoje, nós vamos falar, nós temos um acordo com as imobiliárias, como o Rodolfo falou, três pagamentos aí que nós temos que fazer, de resíduos do ano passado, jogadores que estavam alojados. Nós temos hotéis que quando o jogador vem, os primeiros 3-4 dias, até achar um apartamento, vai para o hotel. Nós temos um hotel também que já estamos atrasado, e estamos tentando compor e não sobra dinheiro para pagar o hotel. Nós temos alguns acordos trabalhistas que nós estamos pagando mensalmente, e esse não dá para atrasar, e tem mais aí umas de atletas que já foram embora e atletas que depois acabaram entrando na justiça, e nós estamos pagando atletas e funcionários, algumas parcelas, que isso aí tem que ser pago. E nós temos também financiamentos que desde 2018 já estava no 15, com o problema ainda de um ex-atleta, que o 15 ele foi para fora, acabou voltando, o 15 cortou ele para dentro, e nós estamos pagando esses empréstimos. Então tem três empresas ainda que tem um acordo, e mensal, um já foi feito o acordo mensal, o outro nós tínhamos dado em garantia 5% do Erisson, como não foi feito a venda, nós temos que sentar com ele, porque se ele entrar agora na justiça, bloqueia todos os bens do 15. Então nós temos com essa empresa lá de Campinas, fazer esse acordo, parcelar essa dívida, que não é muito barato, não, em torno de quase 1 milhão de reais. Nós temos a maior dívida hoje do 15, essa daí, e nós temos uma pendência muito grande ainda, quando o 15 cedeu o espaço do campo para fazer os bingos da vida. Esse bingo aí está lá na justiça, porque a empresa que veio fez os sorteios, vários, tal, tal, e não pagou imposto sobre isso aí. Eu sei que tem vários clubes também de São Paulo, que estavam na mesma situação, alguns deles já entraram lá na Receita parcelando, só que o 15, como que ia fazer um acordo desse tipo se não tem caixa? Como que você vai chegar lá e falar, ó, vamos propor um acordo aqui por 10 anos, vai dar lá 30 mil por mês, você não tem como pagar isso. Agora, com a venda, com esse planejamento, talvez dá para a gente ir lá, sentar, porque o 15 não tem a CND. Muitos projetos nós perdemos por falta de CND. Por quê? Esse bendito bingo lá atrás que ocorreu e está lá. O 15 não mexeu com isso para tentar ver se caducava, mas parece que é uma dívida que não caduca. Então agora nós vamos ter que acionar o jurídico muito forte, entrar lá, fazer lá um refis, algum parcelamento grande para a gente poder ter o CND de volta. Com o CND de volta, o 15 tem muito mais coisas para projetos aí, inclusive para fazer um CT novo, o 15 pode ter uma lei Rouanet, uma lei de INSS, e isenção de alguma coisa para poder ajudar e não desembolsar 100% do caixa. Então é por isso que a gente fala, o Rodolfo falou, eu falo, nós temos que sentar, planejar, gente. Agora nós temos que ver quais ações que são as de primeira ordem. Esses pagamentos fundamentais que você não pode deixar para trás, e os grandes. Porque se a gente não tivesse CND, o que nós temos que fazer com o campo do 15? Devolver para a prefeitura. Porque aí a prefeitura pode investir. Do jeito que está no contrato nosso de concessão, toda a manutenção do gramado, do campo, é por conta do 15. A prefeitura não pode ir lá investir no patrimônio que ela fez uma cessão. Então é um problema sério, a gente tem que esclarecer bem aqui, a gente mete o pau, eu mesmo criticava muito os prefeitos, podia ajudar mais, por que não ajuda? Tem banheiros lá que estão comprometidos, instalação elétrica, a parte de iluminação do 15 é péssima. A prefeitura diretamente está proibida, porque a manutenção via contrato é do 15. E o 15 não tem condição de fazer a manutenção no estádio antigo, estrutura antiga. Então nós temos que pensar em uma coisa diferente aí para o 15.
Aí é do orçamento, né? Se a gente tem uma estimativa, esse valor representaria quantos orçamentos?
Ah, orçamento. Foi bem perguntado. Hoje, o 15 gasta, em média, por ano, de 7 a 8 milhões de reais. Então se dividiria, se fosse só para o orçamento, 3 anos para o 15 tocar e não pôr dinheiro para nenhum lugar e não ter dinheiro de patrocínio, né? Porque a gente faz uma composição, nós temos algum patrocínio e esse ano está mais difícil ainda renovar. Você sabe, nós temos algumas empresas do agro, o agro não foi bem e para reformar não está fácil, nós estamos negociando, trabalhando. Por quê? É uma composição orçamentária, não tem o que fazer. Vem da federação, vem lá 900 mil por ano para o 15. Depois vem a parte de sócio-torcedor, dá lá 15, 20 mil. Nós temos uma contribuição da água que dá 20, 22 mil por ano. Mas soma isso daí, o que dá para você compor 7 a 8 milhões? Falta muito dinheiro, né? Então é isso aí. Mas nós não podemos pensar, a venda do Beraldo vamos deixar só para a execução do custeio do time. Nós vamos pensar para o futuro, para deixar alguma coisa bem planejada.
Bom dia a todos. Renato Canadinho, Rádio Educador e Portal Nova 15. Falando em patrocínio, Arnaldo, Rodolfo, hoje a Raizen é o principal patrocinador. Em relação aos valores, está muito longe daquilo que o PIS precisa?
Eu vou falar, a Raiz e a Unimed também, não podemos esquecer, porque ela dá toda a estrutura médica e um aporte financeiro, porque a gente não sabe o quanto custa a parte médica. Ó, nós estamos agora, vocês viram o problema do Arthurzinho. O ano passado ele estava pronto para jogar, machucou, teve que operar, ficou aí 5 meses afastado. Voltou, esse ano acabamos de reformar o contrato dele, que era um dos principais atacantes de lá, fez ligamento cruzado, vai ter que operar, e aí acho que é de 7 a 8 meses, não é tão rápido a recuperação dele. Então esse custo, o 15 não dá para mensurar, mas é um bom valor. E a Raiz, diretamente no caixa, ele representa hoje, pelo gasto nosso, aí 20 a 30%. Ele já foi maior, não conseguiu manter, o Rodolfo teve lá dentro falando. A Raiz é o problema, é uma multinacional onde tem muitos diretores que não são de Piracicaba e eles priorizam também outras coisas, não é só o futebol. E vamos falar bem claro, graças que o Rubens é de Piracicaba, ele é quinzista e ele banca isso aí, porque se fosse só dos demais diretores, nós não tínhamos Raiz em aí. Porque nós estamos lá, vamos lá, Rubens, nós precisamos melhorar, vamos melhorar o orçamento. Falou, mas escute, por que só Raiz? Cadê as outras empresas de Piracicaba? Quantas empresas tem o município de Piracicaba? Porque um pouquinho cada uma. Mas vai lá bater na porta para ver. A gente escuta a torcida falar, ah, vamos fazer uma coisa lá, vamos atrás disso, daquilo. Eu fui pessoalmente a várias das grandes empresas. Algumas nem aceitaram tomar um café, porque sabiam que ia falar do 15. Então, não é fácil não, gente. Patrocínio tem que sentar aqui dentro para ver como que é ir lá, pedir, implorar. Só que a camisa do 15, eles não olham isso. A visibilidade é muito grande. Você pode viajar, eu viajo muito, aonde você for, cara. É muito forte.
Ivan, a gente vai amanhã, começa a aventura do 15 no, na Copinha. Toda estrutura, a gente já pôde acompanhar pela 15 TV, fazer o acompanhamento de perto, toda essa parte do DNA 15. O que esperar dessa equipe, o trabalho do Samarone que foi feito, juntamente, a gente sabe, todo, como você comentou, todos esses jogadores que estão sendo aproveitados pelo Paulo Roberto na equipe principal, as vendas que estão sendo realizadas por jogadores que estão sendo revelados pelo 15. Então, a expectativa que está sendo criada para essa competição, para essa copinha.
A gente... Ivan, pode usar outro microfone. Só falando que esse estava abaixo. Então... Bom, a preparação foi longa, né? E esses três atletas aí, praticamente o Anthony, ele já está consolidado no profissional, praticamente não treinou com a gente, nem jogou, muito pouco. O Serginho e o Colômbia, que é o Luiz Azevedo, o Serginho principalmente estava treinando mais, mas agora, semana passada, o Paulo requisitou ele para pré-temporada. E também o Colômbia já faz algum tempo também que está lá. Então são três pilares do clube. Óbvio, se eu falar para você que não vai estar atrapalhando aqui, eu vou estar mentindo, né? São três atletas que estão no profissional. Mas a gente tem reposição boa lá na base. O que ajudou foi um trabalho também interno nosso, junto com a federação, acho que o Arnaldo junto, Douglas, para a gente poder estar ficando lá na cidade, não ficar fazendo, batendo, voltando. Então a gente está num hotel muito bom lá em Sorocaba, que a federação cede para os clubes, a gente pediu para a gente também. É, foi um trabalho longo, esse ano não, os resultados dentro de campo não foram assim excelentes, mas base a gente não foca muito em resultado, a gente foca em formação. Tá? Tanto é que eu estou há 11 anos lá e a primeira coisa que eu falei, gente, base é trabalho de longo prazo. Então é esse agora, a gente está começando a colher alguns resultados. É óbvio que esses problemas que o Arnaldo, o Rodolfo comentou aqui, esbarra lá. Eu tenho vários problemas lá, então é isso que a gente vai sentar com eles. Eu já fiz minha listinha do Papai Noel para passar para os dois aqui, do que eu quero lá, mas não é nada muito diferente do que eles falaram aqui. É estrutura, tá? É, eu acho que é uma fala importante que eles falaram, que o torcedor não espera que esse dinheiro a gente use para contratar jogador. A gente tem que melhorar a estrutura do dia a dia para poder caminhar. Tá, então, voltando um pouquinho à Copa, é um torneio diferente do Paulista, diferente, é um torneio de tiro curto, uma semana, três jogos. Então, a gente focou na preparação psicológica desses meninos, a gente fez um acordo com a Embi Morumbi, né, e para trabalhar o psicológico desses meninos, e dentro de campo, o Samarone já tem todo o nosso respaldo para poder trabalhar. Então, a gente, vamos aguardar amanhã, o primeiro jogo eu passo para eles, que é essencial a vitória na Copa São Paulo, é essencial. Ganhou, dificilmente alguém ganha o primeiro jogo, não passa de fase. É, a chance é muito alta, então você dá um passo muito grande e aí depois você tem que manter. Mas o primeiro jogo dá aquela elevada na moral para a gente estar passando de fase.
Só um complemento, com relação ao DNA, com relação ao DNA 15, esse ano que passou, 2023, foi um ano principal para alavancar, principalmente sub-15, sub-17, todo esse trabalho para ajudar justamente nessa estrutura de base do 15?
Então, esse ano a gente retornou com as categorias sub-15 e 7 e já estamos tendo alguns resultados. Por exemplo, esse elenco de 29 atletas que está aí na Copa São Paulo, tem 8 ou 9 atletas do sub-17 já nesse elenco. Então é um trabalho contínuo que a gente tem, que iniciou agora. Então, ontem mesmo, até fazer um parênteses aqui, a gente fez uma publicação nos redes sociais dos nossos atletas e nós fomos muito batidos, assim, porque é só dois meninos de Piracicaba. Ridículo. Mas vou deixar bem claro aqui que é dois meninos que nasceram em Piracicaba. Nós temos de 7 a 8 atletas que moram em Piracicaba, têm residência. Eu não tenho, alojamento para 29 atletas. Entendeu? E a gente também não olha a cidade que o menino mora, a gente escolhe a qualidade. E vocês sabem que a gente faz vários tipos de peneira durante o ano, pelo menos de 3 a 4, avalia vários atletas, não da que ficar mais também de fora. Tá? E só fazer um parênteses, sub-15, 17 anos, a gente disputou com 95% dos atletas de Piracicaba. Então a torcida tem que entender que esses meninos vão estar aqui um ou dois anos já vai estar jogando a Copa São Paulo. Então é um trabalho que a gente está iniciando, tá? E isso é normal nos clubes, gente. Você não vai pegar um Corinthians, um Palmeiras, que 100% das atletas vão ser de São Paulo, tá? Então a gente está sendo muito criticado por causa disso. Então deixar bem claro que são 7, 8 atletas que são aqui de Piracicaba, não nasceram, mas moram aqui. E a tendência é aumentar esse número. É óbvio, o meu sonho meu era ter 29 atletas de Piracicaba, mas ninguém consegue fazer isso. Então, a gente foi muito apedrejado, vamos dizer assim, nas redes sociais. Mas, vida que segue, a gente está com consciência limpa, que a gente está fazendo um trabalho sério. É, senão, eu, por exemplo, não estaria passando por 5, 6 presidentes aí, né?
A minha pergunta é com relação agora, fora de campo, à questão financeira. Como já é de conhecimento público, o 15 tem direito a 20% dessa venda do Beraldo, que é na faixa de 20 ou 21 milhões. Recentemente saiu uma informação, e aí eu gostaria de saber se isso procede ou não, que o 15 teria vendido 2% desses direitos econômicos. Se isso é verdade, quanto que o 15 teria direito a receber de forma líquida?
Uma boa pergunta que muita gente está fazendo um pouco de confusão. É, o 15 tomou um empréstimo mútuo, que o 15 não tem as cotas para vender. Isso é bem claro, todo mundo sabe o contrato, é o São Paulo que pode vender. Como ele está vendendo, ele tem que nos repassar. Então, para a gente captar dinheiro desde mês de setembro, o 15 montou o time ano passado, vocês viram, com 12 meses, porque nós tínhamos uma Série D. E nós fizemos um planejamento e fizemos todo o investimento na 2 e também para a Série D, que terminou ali por volta, nós terminamos acho que agosto, setembro, o 15 foi eliminado, mas tinha um compromisso até novembro pagar esses atletas, rescindimos o contrato, alguns parcelou e tal. Então nós tivemos que fazer um empréstimo para pessoas e nós demos como garantia a cota do Beraldo. Então, para isso, nós gastamos o equivalente a 4 cotas do Beraldo. Então, o pessoal investiu e nós demos como garantia isso. Então, do que vir para o 15, nós vamos ter que, a hora que chegar o dinheiro, parceladamente, repor esses empréstimos com essas 4 cotas. É isso que passou por mim e até agora que nós temos de repor isso aí. E, depois, e além dessas cotas, as outras dívidas, como eu falei para você. Nós temos dívidas que também não foi dado em garantia a cota, mas nós temos um compromisso de pagar, porque o pessoal executa, aí é pior ainda, tá? Então são 4 cotas desses daí que nós vamos também compor para pagar as dívidas do 15.
Arnaldo, como que está o andamento da SAF?
É, a SAF foi bom. No dezembro esquentou um pouquinho, né? O Luiz que comanda todas as ações com a SAF. Tinha 2 empresas para falar da SAF. Da seguinte forma, uma delas era para fazer investimento na Arena 15. Eles queriam fazer um estádio, como está sendo feito por aí, compor para shows, espetáculo, era um investimento. Aí o Luiz falou, tudo bem, só que eu preciso também do futebol. Então aí juntou uma outra empresa, que é, pelo que eu conheci, 2 empresas, e até era para eles até ter feito um adiantamento em dezembro, mas acho que não deu certo. Ficou para agora, mês de janeiro, vim novamente. Só que deu uma esfriada agora, porque é o Luiz que está comandando, ele voltando agora, nós vamos saber melhor se realmente essa empresa vai querer investir. Só que o investimento na valorização do 15, o Beraldo entraria junto. O Beraldo agora não entra mais, porque o Beraldo é do 15. Você não pode pegar esse dinheiro e transferir para a SAF. Aí também o que o 15 está fazendo lá? O 15 é 15, né? SAF vai ser SAF. Então, gestão do 15 é uma coisa, gestão de SAF é outra. Então, se vir novamente a SAF, vai ter que sentar, conversar, levar para o conselho, porque a SAF tem que passar pelo conselho. Só que aí, vamos ver, Vitor, vamos ver se ano se vem. Eu acho que se for uma SAF, com vontade, com estrutura, e vir investir em base, investir para o 15, seria o ideal. Você fugiria de patrocínio, porque como nós falamos, você vai usar o dinheiro do Beraldo para manter o time? Aí vai ter que ter um Beraldo cada 3 anos. E é fácil ter um Beraldo? Vocês viram, o próprio presidente de São Paulo falou: ou vamos fazer uma parceria com o 15, nós vamos ceder algum atleta, vamos criar um novo Beraldo. Até para eles foi uma ótima aquisição. Gastaram 0, 1 ano, 2 anos CT, 1 ano profissional já vendeu. Quem consegue vender um atleta 1 ano de profissional por esse preço aí, aproximadamente 20 milhões de euros? O zagueiro de maior preço foi o Beraldo. Então, essas coisas acontecem. Então, vamos ver a SAP. Vai ter que analisar, gente. Vai ter que planejar.
Ivan, essa pergunta é para você. Sobre a condição que vem acontecendo com a categoria de base. Desde 2022, quando o 15 foi campeão da Copa Paulista, jovens que vinham da base. Depois desse ano, mais alguns aí que subiram e tudo mais, e o que o Paulo levou junto com ele. Sabemos que é importante o certificado de formador do clube. O 15 tem esse certificado hoje? Não tem? Se não tem, está muito longe disso?
A gente entrou com um processo para fazer o pedido do certificado, né? Algumas coisas a gente atendeu, algumas coisas não. Então a gente está aguardando agora, começo do ano, a federação enviar para a gente o que precisa, né? Eles vieram fazer uma vistoria, mas ainda estamos um pouco longe de atender algumas situações aí, tá? Inclusive, que passa, porque o que eles estavam falando aqui é questão estrutural, às vezes até básica, que a gente está necessitando. Então, eu acho que no momento agora que a gente tem, quando eles vieram, a gente não tem expectativa nenhuma de venda, né? Tinha só um buchicho e tal. E agora, eu acho que agora seria o quê? É melhorar a estrutura e pedir para eles estar voltando aqui, seria o caminho ideal. Senão a gente está batendo lá para fazer tudo, entre aspas, puxadinhos, né? Então a gente acha melhor agora dar uma segurada e ter esse certificado. Esse certificado, ele agora com a lei geral, ele deu uma esfriadinha nele aí, vamos dizer assim, que essa lei nova que entrou do esporte aí. Mas ele é importante ter ainda, tá? Então a gente vai atrás disso aí, era prioridade no final do ano, deu uma esfriada devido a essa situação, que acho que talvez a gente ia melhor reverter. Vamos ver a estrutura, depois posteriormente a gente ir atrás dele de volta aí, que é importante, porque na época que o Beraldo saiu a gente tinha. Então foi uma conquista que a gente ficou uns 2-3 anos que precisava voltar a ter.
A gente sabe que cada caso é um caso sobre os atletas da base, mas majoritariamente o elenco sub-20, sub-17, qual que é a política do 15? A gente pode falar numa média, talvez, de quanto o 15 tem na política de deter os direitos, enfim, de todas essas burocracias para ter novas formações e novas vendas no futuro. Eu sei, como eu repito aqui, cada caso é um caso, mas assim, majoritariamente, principalmente do elenco sub-20, quanto é do 15, quanto são de outras pessoas, parceiros, enfim, obrigado.
É uma bela pergunta. Eu, quando entrei lá na presidência do 15, né, falei, mas escute, por que o 15 tem que ter jogador dele empresário de fora? Vamos montar nós um empresário aqui, o 15 vai ser empresário dos jogadores. A realidade não é essa, né? Para quem conhece futebol, jogador despontou no sub-15, sub-16 já tem gente de olho, já vai lá na família, começa a dar uma cesta básica, já pega uma assinatura do pai para poder ter esse compromisso com o filho. Então as coisas acontecem assim no futebol. Olheiros, você vê o jogo do sub-20 do 15, tem 5 ou 6 olheiros de empresas diferentes aí para ver se tem alguém lá. Você nem sabe quem é, mas isso que ele está olhando. Então, o que o 15 tem? Lógico, quando o 15 está lá, pelo menos 80% é do 15, aí 20% fica do atleta, que ele tem direito, e o atleta dá 10% para o empresário dele, mais ou menos assim. Quando foi o Lucas Beraldo foi para o São Paulo, ele era 100% do 15. Aí nessa condição, não, aqui para o São Paulo, 80% do São Paulo, 70% do São Paulo, 30% do 15. Tentamos, negociamos, não foi possível, por quê? São Paulo falou 80, meu, o resto se vira. Foi, depois de um bom tempo, o Ivan participou disso, nós conseguimos 20 para o 15, queria sobrar só 10 para o 15, e aí os 10, outros 20, ficou 10 para o empresário e 10 para o próprio André, né? Que agora estão fazendo a composição lá, e o São Paulo ficou com 60. Mas quando você vai para um time grande geralmente pede 80%. E 20% fica para o clube formador e para o atleta ou para o empresário. É muito difícil o poder de um clube grande perto de um clube do interior. Mas o 15 agora a gente vai ter, sim. Se tiver uma parceria, como o São Paulo está propondo, pegar pelo menos 30%, né? Que eu acho que é um valor razoável, porque o 15 é uma bela vitrine. Tanto é que muitos jogadores do 15 foram até para a seleção brasileira. Então o 15 é formador, o 15 tem uma base. E com a venda do Beraldo, o que, que a gente espera também? Que muitos atletas aí de 15, 16 anos venham querer vir para o 15 e falam, ah, saiu do 15, será que eu também não posso ir? Então isso reflete psicologicamente muito forte.
Só para complementar, em cima do que você falou, que o Beraldo é um ponto fora da curva, né? Então, se o clube grande vai ter mais poder, mas seria um ponto fora da curva. Sabendo como você conhece de futebol, como você falou, sabendo que tem essa política aí dos empresários, enfim, do assédio, qual é a política do 15 para tentar se blindar ao máximo aí e, como vocês falaram aí, ter essa parte majoritária, por favor?
Deixa eu só explicar para você rapidinho. Quando o atleta chega, ele tem um contrato amador. Esse contrato amador, ele é bem simples, que ele é um direito federativo do clube. A partir do momento que alguma equipe tem interesse dele como amador, a gente pode fazer como a gente fez com o Beraldo. Então a gente negocia, vamos supor que algum atleta hoje, que seja amador, algum clube grande tenha um interesse, a gente faz uma concessão dele, que numa futura venda o 15 tenha 20 a 30%. O Arnaldo falou que a gente vai aumentar a régua nossa para 30%. Certo? Se o menino é profissional, aí já entra valor direto de clube para clube de venda. Então hoje o que, que a gente faz? Recentemente que eu digo essa semana, tá? Seis atletas foram profissionalizados da sub-20. Então são atletas que a gente acha que tem. Acha não, a gente tem certeza que tem potencial para uma futura venda. Então eles vão estar jogando a Copa São Paulo. Esses atletas, 80% a gente é do clube e 20% a gente tem que fazer pro atleta. Esses 20% é pro atleta, ele passa para quem ele quiser. Tá? Se ele quiser ficar com a família, ok, que é a orientação que a gente passa. Tá? Tanto esses meninos que chegam, a gente faz reunião com os pais, orienta. Como em toda profissão do mundo, tem gente boa e tem gente ruim. Então, a gente orienta eles, mas assim, ou a questão do empresário é uma coisa que tem no futebol, não tem como fugir. Tá? Não tem, o Arnaldo até entrou lá na época, o Arnaldo, não, nossa, tem muito como fugir. Tá? O que a gente tem que fazer é o quê? Orientar ele a ter essa como a gente não tem o certificado que o Canadinho falou, então o papel mais fácil que é profissionalizar o menino. Então a gente pegou seis meninos aí com potencial que indo para a Copa São Paulo, antes de já tem acesso. Alguns que já tinha contrato profissional. Então, ou seja, a equipe do sub-20 hoje, eu acho que é o número recorde que tem de atletas profissionais. Isso dá uma garantia muito grande dentro da legislação brasileira, tá? Que aí nenhum clube vai conseguir retirar eles sem exceção de pagamento.
Então, respondido, é isso aí mesmo. Então, a alternativa do 15 é profissionalizar o atleta quando ele completar 16 anos, né? Porque antes nem pode fazer.
Bom dia a todos. Obrigado, Evandro, por ceder a palavra aqui. Felipe Gema.
É da imprensa.
Hoje eu percebi bom, né? Gema. Tem que ter a competência. Não é nada afrontoso, não. Você me conhece bem. Queria parabenizar toda a forma que vocês e o conselho, através do Maru, conduziram até aqui essa transição junto do Beraldo. A gente sabe que não foi fácil, né, Maru? Segurar esse percentual para o 15. Minha pergunta vai um pouco para o Ivan, um pouquinho para o Arnaldo. O pessoal da torcida, às vezes eu acabo virando porta-voz da torcida aqui, junto à diretoria do 15, fizeram a solicitação da pergunta: quantos atletas, se tem conhecimento fácil aqui, quantos atletas a gente tem já em outros clubes emprestados, com perspectiva de futura venda, se tem essa informação de bate-pronto, se lembra o nome dos atletas. O sonho de todo que exista, é claro, construir um CT, construir o seu alojamento para parar de ter esses gastos. A gente sabe que esse planejamento vai ser feito numa boa gestão, uma pessoa competente frente ao 15, a gente espera que continue assim, né, Rodolfo? E a outra pergunta, Arnaldo, é com relação às cotas. Você afirmou agora que são 4 cotas, né? E como é que o 15 está se prevenindo aí? A gente sabe que nesse momento um valor tão exorbitante na história do 15, nunca se falou um valor tão alto, acho que a gente nem imaginava, né? Até que 5 meses atrás, a gente falava em 2, 3, 5, no máximo ali 10 milhões, e de repente a gente vê um valor chegando a quase 20. Como que a gente, o 15, está se protegendo de aventureiros aí que possam estar chegando agora com supostos contratos de empréstimos, né, em janeiro, surgir informações aí que tem dinheiro no 15, que quer receber, a gente sabe que isso vai acabar acontecendo. Se o 15 está se prevenindo contra isso, né, e o que a diretoria executiva espera da participação da torcida e até mesmo do conselho em toda essa nova fase que o 15 está entrando, porque acho que é um divisor de águas na história do clube. Obrigado.
Gema, eu respondo essa pergunta das cotas, do atleta o Ivan responde, porque ele tem bem conhecimento. Eu só lembro do goleiro do Palmeiras, que foi campeão pelo Palmeiras, só que foi emprestado, filha da mãe. Em vez de vender, o Palmeiras emprestou lá para Portugal. Porque quando é bom saber, empréstimo 15 não recebe nada. Só recebe quando tiver venda. Vendeu o atleta, uma vez recebe, a segunda vez recebe, mas se emprestar não ganha nada. Como o Capucci último aqui foi pego por Corinthians, veio por empréstimo, o Corinthians emprestou para lá, só que agora parece que venceu o contrato. Se não tiver mais venda, o 15 não tem mais nada do Capu para receber. Quando é só empréstimo ou passe dele, vai lá e negocia direto, nós não temos mais receber. Com as cotas, o que nós fizemos? Em dezembro tive muito assédio, quando saiu, um pouquinho antes. Nessa época a gente sentava muito com o Luiz. Luiz, nós precisamos ver nossa receita, como a Raiz, principal patrocinador, já tinha gastado todo o dinheiro dele até setembro, e agora, para você ver, esse mês aqui, da Raiz, vem 10 mil reais. Então, é praticamente nada do 1,5 milhão que é o contrato deles, tá? E aí, como a gente sabe que a Folha Salarial vinha, tem que pagar, e onde vai buscar dinheiro... Fomos atrás de uma coisa, fui atrás da Raiz para antecipar o contrato agora de 24, discuti muito com eles, eles falaram que não dava, porque daí como que ia tocar o time. Aí a expectativa começou a sair lá, Beraldo, pode ser vendido 10 milhões. Aí começamos, sentamos numa mesa e falamos, 10 milhões, o que, que dá para fazer? 20% do 15, 10 milhões quando dá? Dá 500 mil cada cota. Vamos tentar vender uma. O limite para venda era até 8 cotas, porque se não pode se comprometer com tudo também. 8 cotas de empréstimo lá, baseado aí, empréstimo de 500 mil, garantia de uma cota, 8 cotas daria 8 vezes 5, 44 milhões, daria quase para o ano que vem, para esse ano aqui. E pagando as dívidas também, né? Não podemos esquecer das dívidas que estão vencendo. Aí você vai nos empresários, ó, nós temos aí uma cota, você faz um empréstimo por 15, nós vamos garantir uma cota, tal, é muito arriscado, e se o atleta quebra a perna, e se não vende, não sei o que, que garantia tem? A garantia do 15, se vender você vai receber o valor de garantias da cota. Foi, conseguimos a primeira cota, pagamos, isso eu lembro bem, esse dia foi o dia, a véspera que nós estávamos indo disputar a final com a Portuguesa, a semifinal com a Portuguesa Santista, e os caras queriam receber, nós estávamos 15 dias atrasados, direito de imagem, aí conseguimos depositar naquele dia, pagamos, foi para lá com esse dinheiro, usou. Aí conseguimos mais meia cota, depois mais uma, e o pessoal questionava, mas que garantia tem esse atleta, se não vender? Um dia o 15 vai pagar, porque vai tem, o ano que vem dinheiro da federação, uma parcela aqui, uma parcela lá. Bom, resumindo, chegou até dezembro, tinha essas quatro cotas vendidas, aí a notícia do Beraldo começou a pegar firme, né? Vocês viram. Ó, veio o primeiro time, foi o da Rússia. Segundo time, um da segunda divisão da Inglaterra. E por último, veio o PSG, que esse da Rússia até entrar em contato com o Beraldo. O Beraldo falou, não, para a Rússia nós não vamos. O pai dele não falou, não, para lá meu filho não vai, pode pôr o valor que for. Ele não iria, nem que cobrisse oferta para a Rússia, ele não iria. Porque o atleta também tem que ir aí, né? Até o clube vendeu, o cara falar que eu não vou. Aí quando veio o PSG, ele foi, já conhecia a França, é mercado forte. Um PSG, um time que está aí em evidência, aí acertou. Aí chegou dezembro, falou, mas chega de vender cota, o que vendeu, que era as quatro, vamos segurar, porque agora nós temos que aguardar. Tive várias ligações, Arnaldo, aquilo lá que se ofereceu, está em pé. Eu falei, agora não está, nós temos que esperar. Se não sair negociação, né, fechar a janela de janeiro, que é a janela que podia fazer a venda, dezembro e janeiro. Ainda podemos voltar a conversar, vamos ver a finanças do 15 como está. Então, é isso aí que aconteceu, e deve ter muita gente querendo vir, mas nós não podemos agora, líquido e certo, perder uma cota dando garantia, sendo que o negócio já saiu. Então é mais fácil antecipar um dinheiro num banco, você vai lá no banco, antecipa um dinheiro e compõe isso aí, ou o São Paulo mesmo garantiu que ele vai num banco, se a gente precisar alguma antecipação, nós vamos ter que ir lá falar com o São Paulo, lógico, ver que juros bancários ele tem, nós vamos, nossos bancos também, que juros que o banco pode oferecer para o 15, e aí sim fazer uma composição para isso, tá? Mas é isso que eu tenho aí, espero que não apareça mais nada disso aí, tá?
Agora sobre o atleta.
Sobre o atleta, cabeça agora, Gema, são dois, que é o Matheus, que é o terceiro goleiro hoje do Palmeiras, né? Da terceira, já está muitos anos lá. Ele chegou a jogar, foi convocado. E temos um atleta no América Mineiro, que é Guilherme, sobrenome dele, acho que é Papaléu. Ele tá no América. Mas esse tipo de negociação, vamos dar um exemplo. O Arnaldo falou que ele foi para Portugal, também foi para empréstimo e voltou. A gente ganha só na primeira negociação do atleta, tá? É a mesma coisa que está acontecendo, que aconteceu com o Beraldo. Vamos dar um exemplo, que se ele for vendido do PSG para outro clube, a gente não tem mais direito a esses 20%. A gente vai ter direito a esse 0,94%, que é como clube formador, tá? Então, essa questão de parceria que a gente fazia com os clubes foi muito na época de 2018. Nossa, o Erisson, esqueci. Tem uma porcentagem do Erisson.
10% do Erisson nós temos.
Tem. Esse tipo de parceria, a gente ainda tem alguns meninos espalhados aí, mas são clubes que o menino às vezes quer sair daqui e a gente segura um percentual para não falar que saiu de mão a banana, né? Então, mas os dois mais principais em clubes maiores é o Matheus do Palmeiras e o Guilherme no América Mineiro.
A pergunta vai para o Marcelo. Conselho deliberativo para o ano de 2024, Marcelo, qual a expectativa, o foco, determinação e os objetivos? Aí, o Conselho Deliberativo ajudar o 15, faz, por gentileza, um resumo, sua expectativa.
Claro. O Conselho Deliberativo, com as suas funções de prevalecer sempre o estatuto, em que pese essa nossa limitação, né, de competência, devido a sermos todos quinzistas em primeiro lugar, nós temos uma proximidade muito grande da executiva e nós sempre estamos conversando a respeito. Por exemplo, essa questão de cotas que nós acabamos de ouvir aqui, a princípio não foi bem recepcionada pelo Conselho. Por quê? Porque nós não estávamos entendendo exatamente o que eram essas cotas. Na verdade, eram simplesmente empréstimos que pessoas estavam fazendo, como sempre existiu no 15. Existem outros empréstimos feitos por ex-presidentes, enfim, que têm que ser saudados, assim como foram esses, né? Então, como tinha o Beraldo em evidência, a diretoria executiva pediu e fez da melhor forma possível essa transação para saldar as dívidas que estavam batendo as portas. Então, o Conselho também teve uma participação efetiva nisso, inclusive, né, dificultando e inviabilizando uma primeira proposta que chegou ao 15, né, os conselheiros todos muito presentes e firmes, né, colocou-se a posição de cada um, né, e nós deliberamos ali pela não venda. Mesmo não sendo, deixar claro aqui, a competência do Conselho, é que ali estava muito claro que se esperasse alguns meses, grandes e melhores negócios surgiriam para o 15. O Conselho para esse ano de 2024, nós temos uma expectativa muito grande que parte desse dinheiro, obviamente parte desse dinheiro, seja investido na categoria de formação. Essa é a nossa ideia, porque realmente é a grande saída do futebol, nós não vemos outra situação. Então, a outra expectativa, respondendo a sua pergunta, é exatamente a SAF, né, que no final do ano tornou-se mais presente nas discussões internas do clube, né, voltando agora às discussões início de janeiro. E se isso não ocorrer, que a SAF não ocorra, a posição do Conselho é que parcerias mais fortes e eficazes sejam feitas junto ao 15, porque não vemos outra saída. Eu não sei se vai ser com clubes, eu não sei se vai ser com empresas, enfim, mas os clubes menores, né, não tem como sobreviver se não for feito parcerias um pouco mais fortes, que não sejam essas tradicionais apenas de patrocínio. Vou quebrar um pouquinho o protocolo. Desculpa, peço escusa já. Eu ouvi muito a respeito da venda do Beraldo e tive a participação, inclusive, por telefones e tudo mais, mas no final de ano, conversando com o Rodolfo, me inteirando de tudo que estava acontecendo, e eu só fiquei com uma dúvida. Nós estamos falando aqui em prováveis 3 parcelas, certo?
Isso.
E também tive acesso ao contrato que o 15 tem com São Paulo e deixa claro que ali são 20% de um valor futuro a ser contratado. O que não ficou claro para mim, não sei se vocês discutiram lá, aí já é um papel de conselheiro, como presidente, eu externo aqui a pergunta dos demais, se ficou claro se ela vai ser proporcional, Rodolfo, Arnaldo, conforme o dinheiro for chegando ao São Paulo, se vai ser proporcional, eles já assinaram para isso, se não, se vai ser ao final, se vai ser na intermediária, enfim, essa é a dúvida que permaneceu no conselho, e se puder ser esclarecida, se tiver condições, né, nesse sentido.
Dentro daquilo, Marlon, dentro daquilo que foi conversado lá, eu entendo que os recebíveis do 15 serão correspondentes aos 20% dos recebíveis que o São Paulo vai receber. Então, o negócio, a princípio, por isso que a gente quer ver o contrato, né? A princípio, nós temos 20% das parcelas que o São Paulo vai receber. Então, não tem como, por exemplo, no contrato, o São Paulo receber um pagamento à vista, na parte dele, de 60%, 70%, parece que ele negociou um percentual maior, e nós ficamos esperando para parcelar o nosso. Então, essa é uma discussão que, eu acho que, na minha opinião, nem existe. Ela será proporcional às entradas que o São Paulo vai receber. Porque, na realidade, é o São Paulo que repassa para o 15, né? Então, acho que é isso, né, Arnaldo?
Foi bem colocado. Eu também analiso para essa... Como ele falou que eles vão receber em 3 vezes, vão repassar em 3 vezes... de acordo com a proporcionalidade. Ele não vai receber 50% e vai passar 10% por 15%, né? Eu acho que aí nem seria legal de acordo com o contrato. Outra coisa, que como eu comecei a indagar muito o presidente lá, o Júlio, ele falou, ó, vocês fiquem tranquilos que nós vamos ser muito honestos e muito transparentes com vocês. Eu falei, é isso mesmo que nós queremos, honestidade e transparência, nada mais disso é o que interessa para o 15 e para o futuro também, como ele já... está pedindo para a gente tentar fazer essa parceria, se for bom para o São Paulo, se for bom para o 15. Ele tem um atleta de sub-23 lá que ele não vai mais utilizar no sub-20 dele. Não dá para jogar no profissional porque ele está sobrando um atleta. Vem para o 15, a gente compõe, sei lá, aí sim, 60% do São Paulo, 40% do 15, salários composto de acordo com a qualidade do atleta. O 15 seria uma boa parceria nesse sentido, só que nós temos que sentar e discutir. Tudo isso é, que nem você falou, um planejamento. Eles vão procurar um clube para fazer isso, ele foi bem claro, se não for com o 15, vai ser com outro clube, ou daqui ou de fora. Mas é interessante para o 15 ter isso sim, por que não? Ele tem lá, imagine só, quantos atletas no São Paulo estão saindo do sub-20 e não vai para o profissional direto, que não é fácil. Vai para outro time, vem para o 15, se for bom, um ano do 15 é uma vitrine para ele, ou para ser vendido ou para voltar para o São Paulo. Então, foi um bom questionamento isso daí, Maru.
Arnaldo, essa questão das cotas, que nem teve várias cotas, 4 cotas, né? Você tinha falado.
Sim.
500 mil cada um pagou dessas cotas. Vai receber 1 milhão dessas cotas aí, é isso?
É proporcional. No contrato que nós fizemos foi isso, para poder o cara fornecer o dinheiro. Nós dávamos em garantia o percentual de uma cota para cada 500 mil. Aí vamos supor que fosse vendido abaixo disso. Nós também garantimos que os 500 mil mais os juros eles tinham que receber. Por isso que o 15 não podia vender muita cota. O 15 vai vender 10 cotas... vamos lá, vender não, dar em garantias. E depois o valor recebido pelo Beraldo for menor que essas cotas aí. Aonde você ia buscar dinheiro? Tirar dinheiro do caixa? E aí não era, por isso que foi feito simplesmente para compor o pagamento das dívidas que o 15 tinha, direito de imagem, salários. A hora que ele cuidou, agora nós temos que dar os pulos. Se esse dinheiro só vem em maio, nós temos todo o Campeonato Paulista para buscar recursos, gente. O 15 tem que buscar recursos para pagar. Vence todo dia 5, dia 15, vence. Direito de imagem, vence CLT. E, ó, se o dinheiro só vem lá, nós temos que dar nossos pulos, vamos atrás disso. Já liguei para 3 empresas, tem contrato voando, vamos trazer para recente. Último gole vai ter que sentar com a Raiz ainda, porque o contrato da Raiz termina em março. O ano da Raiz começa 1º de abril, termina 30 de março. Então o contrato nosso é 30 de março. Até 30 de março vai vir mais 30 mil, 10, 10, 10 mil. E, mas com 10 mil, que nós vamos ter que sentar lá, e né, é um trabalho difícil de fazer com que ele antecipe algum valor para a gente poder saldar. Nós temos de certo líquidos 200 mil em março. E 20 mil, 15 mil de sócio torcedor não vai pagar uma folha aí que nós estamos calculando de 700, 800 mil, porque agora tem alojamento, tem transporte, é um monte de coisa. Você sabe o que é o dia a dia quando está na competição. Abre o estádio do Barão. Outra coisa boa, a receita, bem torcida, bem tal. O ano passado, jogos da. Tirando as finais, tá? Vamos falar normal. Jogo da 2 e da Série D, todos eles foram deficitários. Se abre, você gasta 30 mil, dá 18 de receita. 35 mil, vamos ter uma expectativa maior, porque você tem que contratar tudo, né? Paga arbitragem, paga transporte, paga isso, paga aquilo, vai lá, bilheteria, 2 mil sócios, vai lá, faz a composição. 48 mil, gastou 50, faltou 2 mil. Então, a realidade não é essa. O 15 dá muito dinheiro nas finais. Nas finais, que nem foi o jogo da Portuguesa, sobrou 40 mil líquido. Aí sim. Nós chegamos a ter um jogo aqui que eu lembro bem, esse jogo eu não esqueço, né, com a Inter. Nós tivemos 100 mil, 154 mil líquido para o 15. Mas tinha 15 mil pessoas no campo. Então, praticamente lotou a capacidade. Porque o custo fixo é o mesmo, número de bilheteiro, número de segurança, hospedagem do árbitro, a vinda do árbitro, a volta dos bandeirinhas e tudo, o custo, se for um jogo que tenha 20 mil pessoas, de mil pessoas, o custo fixo é praticamente o mesmo, tá?
Arnaldo, você falou aí de gramado e a iluminação hoje lá no Barão, já que os jogos do 15 vão ser... Meio de semana vão ser à noite, né? Como que está a situação?
Foi bom, tive uma reunião ontem com a Branca, né, que é a secretária de Agricultura de Esportes, e ela foi bem clara, ela vai tentar fazer o máximo para poder, dentro da possibilidade que a prefeitura possa fazer, para deixar mínimas condições. O 15 vai ter que também dar uma mão de obra, porque está ruim para quem entra dentro do campo, lâmpada queimada. Só que ali, o que tem que ser feito? Por isso que eu falo, ela tem que trocar toda a parte interna de fiação. Você vai trocar lá, vai dar um curtinho, vai queimar uma lâmpada aqui, uma lá, então você vai ter que trocar a lâmpada. O básico é trocar toda a parte de fiação, a estrutura fica lá, né, física. Mas a fiação e as lâmpadas em si, porque o ideal, o prefeito queria pôr tudo LED lá para inclusive baixar o custo quando você liga. Então vamos ver se a gente consegue dar uma melhoria para a gente planejar uma coisa melhor para o 15.
Não, eu acho que já está encerrando.
Estamos encerrando.
Até aproveitar para falar se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Na verdade, eu só queria fazer um agradecimento a algumas pessoas que iniciou o trabalho com a gente em 2012, que o Celso convidou eu com o Matheus. Então, queria agradecer o Celso na época que me convidou. O Matheus, que foi uma pessoa muito importante na base lá, que a gente chegou com umas ideias novas, né? No começo a gente teve algumas dores de cabeça lá, mas a gente começou a fazer essa implantação até meados de 2016, 2017, que ele ficou lá, não me recordo. Eu queria também salientar o trabalho do Carlão, que está comigo desde o início lá, tá? Me ajuda muito lá, faz todo o trabalho, então eu queria agradecer muito. Foi ele que indicou o Beraldo para o São Paulo. A outra pessoa que levou o Beraldo para o São Paulo foi o Xandão, que era treinador nosso, e foi para lá e ele veio pedir para o Carlão uma indicação de atleta, porque o time dele estava com algumas deficiências lá.
Então, o Xandão, quem conhece, foi treinador nosso por duas oportunidades. Ele mora em Saltinho. Então, agradecer ele. Agradecer a Associação Amigos de 15, né, que é o que
da base.
Que é o dinheiro que vem para a base. Tá? Lógico que não completa o que a gente precisa lá. Mas é esse um real da água que a população dá, né, para a gente. Agradecer os treinadores, todas as pessoas que passaram nesse tempo e que foi nesse tempo que a gente está. Não é muita gente que passa, a gente não troca muito treinador, né? Mas se eu ficar falando nome aqui, eu vou esquecer de alguém. Mas basicamente é agradecer os presidentes que eu tive durante esse tempo, o Carlão e o Matheus, que foi que iniciou o trabalho comigo lá. Tá? E agora estou preparando uma pessoa para assumir lá, que é o Marlon, que é o filho do Omar. Ele está aprendendo um pouco com a gente lá. E espero que a gente continue mais aí nesse final de ano de trabalho aí. E agradecer esse pessoal aí, tá bom? Obrigado a todos aí.
Não, é que só reforçar e reafirmar a importância do clube ter a parte de formação de atleta forte, né? Continuidade, sequência disso daí, né? A gente está ouvindo aqui, falou, o Beraldo é um ponto fora da curva realmente, mas nós já nos suprimos de valores, de jogadores, seja no profissional ou na base, ou vendendo, que são oriundos da base. Né? Então, e aí muitas vezes se fala, né? Mas perdeu o jogador. Quando você, Ivan falou, nós profissionalizamos acho que 6 ou 7 agora, né, Ivan? Antes de começar com a Copinha. Copinha é uma vitrine. Aí você tem um menino que se acha que vai dar certo. Ele vai para a Copinha. Ele pode, muitas vezes, está estourando a idade. Ele pode ir mal, não tem interesse nenhum. Ou pode ir muito bem. E você, se você não profissionalizou, você perdeu. Já aconteceu isso. Concorda? Então aí você, o que você faz? Se profissionaliza, é o custo que você incorreu. Você tem que saber que é um custo que você incorreu. Então, essa percepção dos meninos da base, seja do Samarone, de toda a comissão técnica, do Carlão, do Ivan e tal, de quais são os atletas que você tem que profissionalizar, é muito importante. E eu volto a falar, hoje o 15 tem uma estrutura precária, muito precária, no meu ponto de vista, para a formação de atleta. O 15 precisa melhorar. Nós temos material humano aqui na região, seja de Piracicaba. As peneiras foram feitas, tudo esse trabalho foi feito. Mas se nós não melhorarmos as estruturas, seja estrutura física de alojamento, de refeitório, de campo para treinar, de mobilidade, tem época que os meninos iam treinar a pé. Imagina um falar, pô, o 15 tem a base do 15 ia na agronomia a pé. O moleque saía de lá, ia até na agronomia, treinava e voltava a pé. Gente, não dá para competir com ninguém fazendo isso. Nós temos que melhorar. Então, eu espero que realmente seja proveitoso esse dinheiro e melhore substancialmente as condições da base. É isso que eu peço para quem tiver no poder aí, que tiver com o mandato de fazer esse tipo de coisa. É isso.
Beleza. Obrigado, Rodolfo. Agradecendo aqui, Rodolfo, Arnaldo, Marcelo Maroma, Ivan. Obrigado a todos pela presença. Valeu.